Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus capítulo 10, 22. Capítulo 10, 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Amém. Comunhão com Deus. Na semana passada falamos sobre comunhão. Pastor Ronildo falou sobre comunhão e as bênçãos da comunhão uns com os outros. E a comunhão com Deus nos faz estar em comunhão uns com os outros. Amém? Motivo pelo qual a gente, falando aqui em memória, né, do Pedro, conhecido como PH, hoje talvez 12 dias dessa amarga experiência para nós, mas doce também. Doce porque enquanto nós estamos tentando sobreviver na selva de pedras, nessa vida, sobram-nos julgamentos, sobram-nos perseguições, sobram-nos dedo na cara, sobram-nos acusações que vêm direto do Satanás, desculpa a expressão, mas é essa que temos que fazer. Mas o Senhor leva o nosso amigo, nosso irmão, e fica um legado de experiências que não acaba mais. Como eu aprendo todo dia o que é relacionamento com Deus, com a vida dos irmãos, com a fé dos irmãos, com a força dos irmãos. A gente chora, a gente sofre, porque nós estamos juntos, amém, irmãos? Nós estamos ligados. E como bem disse o irmão Alex, quando isso acontece com um de nós, a gente aceita. Mas vou usar a palavra da irmã Letícia, que hoje ministrou louvor aqui. Dói. A gente entende, sabe onde ele está, dói. Mas o Espírito Santo nos conforta, amém, irmãos? Ele é o consolo. Nós estaremos junto dele daqui a pouco. Amém? Eu sei que ninguém quer morrer, fique tranquilo. Mas daqui a pouco é o tempo em que Cristo virá buscar a sua igreja. E nós estaremos com Ele. E se Ele não vier, irmãos, alguns de nós, não tem jeito. Vamos viver algum tempo e daqui a pouco estaremos lá. Mas a comunhão tem dessas coisas. E comunhão, irmãos, não é comida. Não é um churrasco. Embora que se alegrar no almoço, em família, entre irmãos, no churrasco é uma benção. Amém? Quantos gostam de se reunir? Quantos Todos gostam de se reunir para festejar aniversário, para festejar um almoço, uma dádiva, uma bênção. Irmão, se você não gosta, tem algo errado com você. Adão estava no paraíso, tudo maravilha. Deus olhou no coração dele. E ao olhar no coração dele, falou: falta alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava era a comunhão, e não um problema. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos não falaram amém, então. Falta-te uma coisa, falta-te relacionamento, falta-te uma comunhão com alguém, falta-te alguém para repartir aquilo que você tem. Então, comunhão, irmãos, é ter alguma coisa em comum. No grego quer dizer koinonia, ter em comum. No latim é communione, que quer dizer algo parecido, ter algo em comum. A comunhão é ter ou realizar, desenvolver alguma coisa em conjunto. A comunhão é ter harmonia no modo de pensar, ter harmonia no modo de agir, ter harmonia naquilo que nós cremos, ter o mesmo pensamento, ter unidade de culto, ter unidade de crença. Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que Jesus Cristo é aquele que nos salvou. Amém? Nós temos então a comunhão de fé, a comunhão de pensamento, a comunhão de propósito, a comunhão de entendimento acerca do nosso Redentor, do Salvador. Comunhão. Mesma fé, mesmo Deus. E por isso a gente age de maneira similar. A gente se identifica uns com os outros. De tal forma que quando a gente identifica uma outra parte da gente que nem conhecemos, parece que é o nosso irmão da igreja. Esses dias, conversando com um cliente, esse cliente fala para mim: olha, eu estou um pouco nervoso hoje, por isso que eu estou tratando o pessoal mal, mas não sei se você é religioso. Eu falei: eu sou pastor. Ah, que bom, então eu estou em casa. Eu falei: e você? Eu sou ancião, que equivale a pastor na religião dele. E eu falei: mas por que você está nervoso? Por que você está assim? Porque hoje eu assinei a petição de divórcio, 18 anos de casamento. E eu disse: mas por que você assinou? Se você está triste, está pensativo, por que você assinou? E se você assinou, não tem problema, ainda é tempo de parar. Você vai fazer o seguinte: você vai lá voltar na sua igreja e vai pedir lá mais dois anciões para te aconselhar e aconselhar também a sua esposa. E você vai dobrar o seu joelho e falar com o Eterno. Você conhece Timóteo capítulo 3? Eu conheço. Eu falei: então espere em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Aí ele me fez uma pergunta que eu vou dizer para os irmãos. E a pergunta dele foi assim: pastor, você já apanhou na cara? Eu falei: não, irmão. Pois é, uma mulher de 1,5 metro bate na minha cara. E ele tem 2 metros de altura, forte. Eu falei: mas tudo bem, irmão. Não sei. Não precisa nem abrir mais problemas. A única coisa que eu sei é que nada é impossível para aquele que está lá em cima, o Criador. Amém? Não sei o que ele vai fazer, mas eu já passei um livro para ele ler e falei: não se precipite. De deixe a água passar embaixo da ponte. Não se precipite. Irmãos, não se rompe uma amizade por qualquer coisa. Não se rompe um relacionamento familiar por qualquer coisa. Não se rompe um relacionamento conjugal por qualquer coisa. Não se rompe um relacionamento com Cristo por qualquer coisa. Porque, como diz a palavra, né, quando Cristo está nessa dobra, as coisas funcionam bem mais robustas. Uma corda tem uma força, duas cordas, duas forças, três cordas, irmãos, é força triplicada. E a terceira corda é a força. Ele é a força. Deus é a força. Deus é poder. Amém? Antigamente eu tinha medo de falar essas coisas, até na terça-feira com os irmãos. A gente fica com raiva quando fala, o que Deus é? Deus é uma força. Não, irmãos, Deus é uma força. Quando alguém perguntar para você, não, eu acho que Deus, ou afirmar para você, Deus é uma força, diz, não, Deus é uma força, todo poder está em Deus. Amém? Ele é a única força, Deus é. E se alguém disser para você assim, Deus é uma luz, diga assim, Deus é uma luz, porque em 1 João capítulo 1 diz assim, Deus é luz, e aquele que está na luz, como ele está, é uma tocha viva. Amém? Comunhão é união, ligação, compartilhamento, comunhão de propriedade. Tem gente que compra terreno junto, tem gente que monta empresa junto. Quando você chama um sócio para ser, para formar uma empresa, você acabou de fazer uma comunhão. Comunhão de bens, comunhão de valores, comunhão de um empreendimento, de uma empresa. Comunhão de bens. Quem já ouviu falar em comunhão de bens? Casamento, né, irmãos? Comunhão de bens. A comunhão é algo, irmãos, que não está ligado apenas à mesa. Está ligado a uma vida, a uma ideologia, que é a palavra que ninguém quer falar, de tão batida que está. A um pensamento, a um estilo de vida. Mas aqui nós estamos falando de uma comunhão que é com Deus. Então a primeira coisa que temos que observar nessa comunhão é que nós temos que ter isso, essa comunhão como primazia. A comunhão com Deus tem que ser a primeira coisa na sua vida. Às vezes nós ficamos falando aqui sobre a prática, sobre as obras, mas, irmãos, Jesus disse assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Pense em alguma coisa aí agora. Pense em alguma coisa importante para você. O que você tem de importante na sua vida? Pastor, o que eu tenho de importante é o meu filho, minha filha. O que eu tenho de importante é a minha casa. O que eu tenho de importante é o meu carro. O que eu tenho de importante é a minha família. O que eu tenho de importante... Então tá, pensa em qualquer coisa. Qualquer uma dessas coisas tem que estar abaixo do compromisso que você estabeleceu com Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ah, pastor, mas eu dei a luz a uma criança. Sabe, irmão, se você não tem Deus como sua primazia, pode ser que você tenha alguma dificuldade na vida. Amarás o Senhor teu Deus acima dos seus filhos. Amarás o Senhor teu Deus acima da sua casa. Amarás o Senhor teu Deus acima do seu emprego. Amarás o Senhor teu Deus acima da igreja. Amarás o Senhor teu Deus acima do poder, do status, da grana, da falta da grana, do que for. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E quem ama o Senhor acima de todas as coisas, entrega a sua vida, entrega os seus propósitos, entrega e coloca a obra de Cristo em primeiro lugar. E quando nós assim fazemos, irmãos, alguma coisa muda no nosso coração. A primeira coisa que muda no nosso coração é a certeza de que Cristo nos perdoou dos nossos pecados, de que nós estamos livres. Quando nós estabelecemos essa comunhão com Deus, nós adquirimos o perdão de Deus dentro de nós e temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Eu pergunto nessa noite, quantos são salvos? Dê um sinal assim. Sabe por que a gente tem dúvida? Porque a gente tem medo de ser encarado como santo, de ser encarado como justo. A gente tem medo de dizer que nós somos justos. A gente tem medo de dizer muitas vezes que nós já estamos salvos, porque nós continuamos pecando. E a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, e de verdade nós temos. Mas quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê os seus delitos, Ele vê o Jesus Cristo ensanguentado na cruz do Calvário, na sua frente, justificando você de todos os delitos que você comete. Amém? Se Deus olhar para mim e não vê o justificador, eu estarei aniquilado. Eu terei que dizer: ai de mim, porque tenho pensamentos maus, porque da minha boca muitas vezes saem coisas que não aprovam o reino e a vontade de Deus. Mas Cedo, rápido, eu estou de volta, de joelhos, ou em pé, ou com as mãos levantadas, com a cabeça baixa, dizendo: Pai, mais uma vez pequei contra Ti, contra os irmãos, contra a Tua obra, recebe-me, perdoa-me. E o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, passa e lava e tira toda a culpa. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo de uma coisa: Deus te deu alguma coisa muito importante, e essa coisa importante chama-se salvação. E a salvação, ela foi de graça, mas não foi algo fácil. Foi com preço de sangue, foi com preço de humilhação, por aquele que não cometeu nenhum pecado, para que você pudesse estar aqui hoje. Mas você, quando alguém te perguntar, tenha certeza e glorifique a Deus dizendo: eu recebi a salvação da cruz e eu ganhei isso de graça. E se alguém me perguntar, eu fui liberto, eu estou liberto, eu serei liberto em nome de Jesus. Essa é a única certeza, irmãos, que você pode passar por arrogante. Passe por arrogante. Sabe, eu estabeleci uma comunhão com o Pai. Essa comunhão eu não largo por nada. Eu erro, mas eu acerto. Eu continuo caminhando, porque eu não sou aqueles que desistem. Eu não sou daqueles que desistem. Eu sou daqueles que continuam caminhando na luta, no sofrimento, na quebra dos sonhos. Eu continuo caminhando. Como eu aprendo? Aprendo com a luta dos irmãos. Aprendi no dia 31/12, 7 horas da manhã. Aprendi com a irmã Letícia. Aprendi hoje de novo. 10 dias de luto. 12, né? Está aqui louvando ao Senhor. O Alex não sabe. Você não teve no velório. E a música que você cantou foi a música que nós cantamos. E aí marcou minha vida. Acabou. Essa música marcou a minha vida. Deus é Deus. Aprendo porque ela chegou para mim e falou assim: eu não vou desistir do meu Deus. Foi? Eu não vou me revoltar com meu Deus. Eu não vou sair da igreja. Está doendo. Mas eu ainda tenho que agradecer ao Senhor por 6 anos de bênçãos que Deus me permitiu viver. Essa foi a fala dela. Eu não pude falar nada a não ser abraçar. E aprender que Deus é Deus. No outro dia, teve um acidente com uma família. O carro subindo para lá e bate de frente com o carro de um pastor. Quando eu olhei as fotos, eu falei em pensamento. Deus ouviu, com certeza. Deus, qual é? Um tempo depois me ligam e falam assim, ó, todos estão ilesos. Todos estão bem, os 2 carros acabaram, mas todos estão bem. Há tempo para tudo. O que tinha menos probabilidade está com o Eterno. E aqueles a quem nós, qualquer um de nós que olhando os 2 carros falaria, não sobreviveu ninguém, todos ilesos. A vontade permissiva de Deus está presente no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida. E meu irmão, minha irmã, nós temos que valorizar isso que Deus nos deu. E se Deus nos deu uma vida, valorize a sua vida em nome do Senhor Jesus. Valorize a comunhão com Deus. Se Ele cuidou de todas as coisas até aqui, vai cuidar daqui para frente. Vai cuidar. Mas pastor, vai ser moleza então? Deus está no barco. Não, não vai ser moleza. Quem disse isso? Quem disse é mentiroso. Ai daqueles que disserem, ah, isso é tempo de paz. Porque não é tempo de paz. Ai daqueles que disserem coisas que o Senhor não mandou dizer. Jesus está no barco, está dormindo, a tempestade está arrebentando, o barco está sendo jogado de um lado para o outro, e a falta de fé e incredulidade é a única coisa que é difícil para Deus administrar, porque Ele deu para a gente a liberdade de escolher o que nós queremos. Tempestade, acalme. O mar parecia um rio. Vamos chamar o que tem mais fé no barco. Vem cá, irmão. Vem até mim. Ele com toda fé e pompa pisa no mar. Dá 2 passos. E aí entra a incredulidade de novo. A falta de esperança, falta de fé, murmuração. E aí ele começa a afundar. Fico pensando, irmãos, quando Paulo estava na tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, plá, 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 plá. De repente o barco se arremete a uma pedra, o barco arrebentou. O pessimista para de nadar. Vou nadar não porque tem tubarão, vou nadar não porque eu não aguento chegar na costa. Paulo imediatamente corre, pega um pedaço de madeira e começa a nadar até sair lá na praia. Não tenho dúvida que muitas pessoas morreram, mas Paulo não, porque o tempo de Deus para Paulo era aquele. O tempo de Deus na sua vida é hoje. O tempo de Deus na sua vida é hoje. Tempo de refazer a comunhão. Tempo de ter comunhão. Então a primeira coisa que nós temos que valorizar é a comunhão com Deus. Se cremos em Jesus, temos comunhão com Deus. Amém, irmãos? Se cremos, dedicamos a nossa vida, nos comprometemos. Se cremos, nossa comunhão é restaurada. E essa comunhão sendo restaurada, não há mais inimizade entre você e Deus. Ao contrário, Uma vez que a luz entrou na sua vida, acabou a treva, acabou a noite. Acabou a noite, porque aonde a luz está, não há escuridão. Uma vela no breu dissipa a escuridão. E o nosso Deus é o sol do meio-dia, amém, irmãos? Ele é o sol do meio-dia. Ele é o sol do meio-dia. Ele é o sol do meio-dia. Se cremos, dedicamos a nossa vida ao Senhor. E se cremos, nossa comunhão é restaurada. Se cremos, não há mais acusação. O que você fez no passado? Ah, pastor, nem queira saber. Nem queira saber. E aí não interessa o que você fez no passado. O que interessa é a sua comunhão agora. É a comunhão a partir de hoje. Hoje eu estava conversando com alguns irmãos. E eles me trouxeram informação. Quantos conhecem aqui o Fernandinho Beiramar? É o traficante mais famoso do Brasil. E é aqui da terra de Vitória, Espírito Santo. Ele foi preso e pediu que um pastor da igreja presbiteriana fosse à cadeia para... porque ele queria estudar teologia. O que você pensaria? Fernandinho Beiramar estudando teologia? Conta outra. Isso é para progressão de pena. Isso é para passar como coitado. Isso é para aquilo, isso é para aquilo. Não, meu irmão, pensa o seguinte: quanto mais ele estudar a Bíblia, quanto mais ele estudar sobre Deus, maior será o perdão, maior será a transformação na sua vida. Mas nós às vezes queremos limitar a ação de Deus. Deus faz o que quer. Me parece que ele terminou esse curso de teologia. Não sei se ele está transformado, mas não me assustarei se eu chegar na eternidade e cumprimentar irmão Fernandinho Beiramar, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É um pouco estranho falar dessas coisas, porque a gente às vezes está moldado aquele que é certinho, que é direitinho. Mas, irmãos, o poder de Deus alcança quem Ele quer. E Ele veio para os excluídos, Ele veio para o pobre, Ele veio para o desesperançado, Ele veio para aquele que está sofrendo, Ele veio para aquele que não tem recurso. Ele veio para mim, Ele veio para você. Aleluia. Que você então tenha, em primeiro lugar na sua vida, a comunhão com o Senhor Jesus. Quando isso acontece, Deus passa a morar dentro de você. Se alguém disser que você é um pequeno Cristo, diga assim: amém. Se alguém disser para você: você é um Cristo, diga assim: amém. Porque quando alguém me grita na rua: você é um Monteiro, eu falo: amém. Porque Monteiro é o meu pai. Se alguém disser assim, pra você: você é um Cristo, vai gritar pro Gil assim: amém.
Você é um Costa.
Porque quando alguém me grita na rua: você é um Monteiro, eu falo: amém, é isso aí. E se alguém diz assim: você é um cristão, verdade, você é uma parte de Cristo, amém, irmãos? Porque o Espírito Santo vem e sela os nossos corações. O Espírito Santo entra dentro de nós. E quando ele entra dentro de nós, não é a gente que as pessoas estão olhando, não é você que será identificado, mas o Espírito Santo. Porque a luz que está em você não é sua. A luz que está em você é o próprio Espírito Santo. É uma ligação especial, única,
dentro de nós,
pessoal,
não é
transferível.
Pede que as pessoas estão olhando. Não é você que será identificado, mas o Espírito Santo. Porque a luz que está em você não é sua. A luz que está em você
é o próprio Espírito Santo. Não vai ter outro igual a você. Pode ter alguém parecido.
É uma ligação especial,
mas do jeito que você é,
pessoal, você fala.
Transferível.
Do jeito que você apresenta o eterno.
Só único, você
possui
e intransferível.
Tenha paz com
as
Deus.
As bênçãos de Deus sobre a sua vida são suas.
Tenha paz com Deus.
Não vai ter outro igual você.
E se o inimigo colocar alguma coisa na sua cabeça, repreenda.
Parecido.
Sai fora.
Mas do jeito que você é.
Porque foi para a liberdade.
Que
do jeito que você apresenta o eterno.
Foi para ser livre. Irmãos, eu rejeito até a maldição de pastor. Não, porque...
Jesus pegava as pessoas em falha. E ele nunca repetia a falha da pessoa.
Por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore. Os olhares se cruzam à distância de alguém em cima da árvore. Enquanto todos estavam ali abafando Jesus, alguém estava em cima da árvore. E apenas no olhar, Jesus diz assim: olha, desce daí, que hoje vou estar na sua casa. Só que a gente fala de Zaqueu, mas quem é Zaqueu?
É o quê?
Publicano. Palavra bonita, né? Vou te falar o que, que ele é: ladrão. Zaqueu era ladrão. Jesus entra na casa do ladrão. Ladrão rico. O que você diria se visse Jesus entrando na mansão do ladrão? De alguém que rouba de você. Cobrador de impostos. Ele cobrava o que Roma pedia. E cobrava um pouco mais para embolsar. E a casa dele era gigante. Era um palácio. E Jesus entra no palácio de Zaqueu. Jesus estava vindo bem até aqui. Vai se vender. Vai se vender. Jesus entrou ali. Poxa, ele estava tão bem. E quando Jesus senta com ele tete a tete, ele mesmo fala para Jesus: Jesus, eu sou ladrão. E eu imagino Jesus dizendo assim: tudo bem, nós vamos orar. E na minha cabeça ele repete de novo: não, eu roubei, eu sou ladrão. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando nós entramos na presença de Deus, Ele não precisa nos julgar e nos dizer em quem estamos errando, porque nós sabemos. E quando nós nos apresentamos a Deus, o Espírito Santo nos mostra, né, aquilo que estamos errados, e nós, com a nossa boca, podemos confessar a Ele. Amém, irmãos? Amém? Precisa alguém dizer para você no que você está errando, meter a mão na sua cara e dizer: não, você está errando aqui, você está errando ali. Não! Sabe por quê? Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados. A gente se entrega. Hoje mesmo entrou salvação na sua casa. Foi a fala de Jesus. Não houve julgamento, não houve dedo na cara, não houve apontamento, não houve nada. Só houve a luz chegando na treva. A luz chegou, e quando a luz chega, há constrangimento, e o pecado é deflagrado, não por Jesus, não por Deus, não pelo irmão, mas por você mesmo. Porque quando você entra em comunhão, as coisas aparecem para você. E quando elas aparecem, o perdão de Deus também aparece. Amém, irmãos? Amém? Deus está sempre presente, nos ensinando a viver corretamente, nos ensinando seus caminhos. Ele nos guia, Ele nos dirige, nos corrige, Ele nos consola com amor, com cuidado. Deus nos corrige, nos dirige com amor e com cuidado. Deus é amor, amém? Amém, amém. Se você puder ficar de pé, nós vamos concluir agora. Preste atenção no que eu vou dizer. Ao longo da vida devemos fortalecer a nossa comunhão com Deus. Você é encarregado de fortalecer essa comunhão com Deus. Um dia, Adão fugiu da presença, se escondeu. E Deus estava preparado para o encontro. Sabia onde ele estava. Mas ele não vai invadir sua vida. Não vai cair um anjo na sua frente para que você se converta. Não vai cair um anjo na sua frente para que você creia que ele é Deus. Não é necessário isso mais. Ele já morreu na cruz. O que era preciso foi feito. Nós temos que fortalecer a comunhão com Deus. Nós temos que criar mais intimidade com Deus. E como é que cria intimidade? Cria intimidade orando. E para que eu oro? Não, porque você vai repetindo uma palavra mágica e essa palavra mágica vai desencadear. Não repita nada, porque isso é reza. Não fique repetindo para o Senhor. Não. Mas apresente diante do Senhor as suas ansiedades, os seus medos, os seus projetos, a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você precisa fazer. Coloca diante de Deus. Tem muita coisa para você conversar com Ele. E se não tiver nada, você se coloca de joelhos lá no seu quarto, sozinho, no banheiro, debaixo da cama, onde você quiser. Coloca diante de Deus e diga assim: Pai, obrigado, porque tudo na minha vida está indo muito bem. E se não está, apresenta diante de Deus e fala: Pai, eu estou triste, estou com o coração dilacerado, eu estou assim, eu estou endividado, eu estou assado, não tem problema. Mas coloca diante de Deus a sua condição. Não fica, sabe, acumulando as coisas. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o vestir, com o que comer. Só creia que Deus é o Deus da provisão. Mas é preciso orar, é preciso, sabe, ler a palavra. É preciso sair do louvor da sua boca, que não seja só aqui, mas que o louvor da sua boca seja no dia a dia. Que a obediência, que a reflexão das coisas de Deus, que a reflexão que Deus está em tudo, ao longo da sua vida, fortaleça essa comunhão. Chame Deus para os seus projetos, para os seus sonhos, para o seu trabalho, para a sua família, para tudo que você faz. E sabe o que vai acontecer quando você apresentar a Deus os seus sonhos, os seus projetos? Sabe o que vai acontecer? Deus também há de revelar quais os sonhos que Ele tem na sua vida. Acho que você não entendeu. Quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração, os seus projetos, os seus sonhos, Ele também revela para você aquilo que Ele sonha em você. Porque Cristo na sua vida, a esperança da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ele vai usar você para que outros recebam aquilo que Ele quer entregar para você. Você vai saltar então da nossa vida. É tempo de consertar o altar da nossa vida, para que Ele tenha comunhão conosco. A comunhão dele envolve o banquete, mas antes do banquete tem algumas coisas. Ele vai trocar a sua roupa, Ele vai te dar um anel, e aí depois é festa. Amém? Primeiro Ele muda, e depois Ele entra e faz uma festa. Amém. Nós vamos orar. Antes eu queria perguntar se alguém quer vir aqui à frente para orarmos. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, você precisa aceitar essa comunhão. Esse é o momento. Então eu quero te convidar aqui, nós possamos orar. Deus. Seu coração, né, Deus? Você vai fazer a sua oração agora. Apresenta o seu altar ao Senhor. Apresenta o seu altar ao Senhor. Diga assim: Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Talvez ele precise de reparo. O Senhor entra então e vai tirando. Vai tirando tudo que não pertence ao Senhor. Vai tirando desse altar, ó Pai. Vai tirando. E que só reste uma coisa aí nesse altar: a presença do Espírito Santo. Para que o Espírito testifique com Deus. Para que ele te traga paz. Para que ele enche essa casa aí, ó, sabe? Da presença dele, de luz. Para que ele enche essa casa de luz. E aonde a luz está, as trevas não podem ficar. Deus, enche-nos. Meu Deus, aperfeiçoa-nos na comunhão contigo. E que essa comunhão seja suficiente para que a gente não ande por vista, não ande pelos resultados da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, mas que a gente ande em novidade de vida, que a gente ande entregando a nossa causa, a nossa vida, e que o Senhor revele nos nossos corações a tua vontade. Revela, Deus, a tua vontade, porque a tua palavra diz que aquele que entrega a sua vida, o Senhor torna conhecida a vontade do Senhor sobre nós, porque aquele que está unido no Filho, aquele que está unido no Pai, sabe aquilo que o Pai quer fazer. Orienta-nos a Deus, mostra-nos a Deus em nome de Jesus, que a comunhão do Senhor esteja paz sobre os corações, trazendo firmeza nos passos. trazendo, Deus, aumento na fé, trazendo cura, cura no físico, cura na alma, cura no espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Culto quinta-feira, 20 horas. Objetivo do culto de quinta-feira, oração. É um tempo para orarmos juntos. E nós estamos aprendendo sobre os benefícios da comunhão quando nós oramos também em coletivo, amém? Então, quinta, 20 horas. Ainda não teremos escola bíblica. Os grupos retornam em fevereiro, né, na primeira semana de fevereiro. E depois, domingo, 18h30. Amém? Senhor Deus e Pai, leva-nos para as nossas casas. Que a graça e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que aqui entrou, sobre cada família. Que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de vitória sobre as lutas que já estão postas. E que o amor do Senhor, e que a graça, e que o Consolador estejam com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.